Imagina a cena. Amanhã cedo, o alarme toca, a pessoa pega o celular para checar o banco e, de repente, o saldo sumiu.
Nossa, é o pesadelo absoluto de qualquer um.
Com certeza. O aplicativo diz que o governo bloqueou legalmente uma parte enorme daquele dinheiro. E a justificativa oficial é que o país acabou de entrar numa guerra, ou tipo uma calamidade sem precedentes destruiu tudo e o Estado precisa desse dinheiro para ontem.
É, soa muito como o roteiro de um filme distópico, daquelas ficções científicas bem pesadas.
Pois é. Mas a verdade é que o maquinário jurídico para que isso aconteça existe neste exato momento na nossa Constituição. Então, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu estou super animada para a nossa missão de hoje.
E a missão não é simples, né? Nós vamos destrinchar os mecanismos de emergência do Estado brasileiro.
Exato. Nós temos fontes muito densas aqui hoje, focadas especificamente num tema que assusta muita gente. O famoso 29 empréstimo compulsório. E claro, a gente vai comparar essa ferramenta com o primo mais radical dela, que é o Imposto Extraordinário de Guerra.
É, e esse é um tema que tira o sono de muita gente que trabalha com direito. E com toda a razão. Porque, quando a gente fala de direito tributário, com quem já entende do assunto, a conversa geralmente fica ali no planejamento, nas alíquotas, sabe?
Na rotina normal da contabilidade, né?
Isso, em como otimizar a carga tributária do dia a dia. Mas o empréstimo compulsório é tipo a quebra total dessa normalidade. É literalmente o botão de pânico do Estado.
Eu adoro essa analogia do botão de pânico. E o que a gente vai fazer aqui hoje é justamente desmontar esse botão, entender os fios por trás dele.
Perfeito. Porque o Estado não pode simplesmente acordar e apertar esse botão quando der na telha.
Ah, claro que não. Tem toda uma arquitetura de contenção muito complexa aí, desenhada justamente para impedir que o governo pegue qualquer crise e use como desculpa para um confisco generalizado. Então, para começar a desmontar esse botão, a gente precisa olhar para quem tem a chave de acesso.
E a primeira trava de segurança já é gigantesca, né?
Sim, apenas a União, ou seja, o governo federal, tem a competência para instituir o empréstimo compulsório. Governadores estão fora dessa jogada, prefeitos também.
É um clube VIP bem restrito.
Exato. É tipo um clube VIP com um código de vestimenta rigorosíssimo. E o que realmente me impressiona é a forma como a União precisa fazer isso. Porque não basta uma canetada do presidente da República. A Constituição exige uma lei complementar.
Isso muda tudo. O que é fascinante aqui é como a Constituição de 88 foi desenhada para criar essas barreiras contra a arrecadação desenfreada.
Pois é, para quem está nos acompanhando e talvez não tenha o regimento do Congresso fresco na memória agora, qual é a verdadeira barreira invisível que uma lei complementar cria no momento de desespero?
Olha, a barreira é basicamente o consenso. É uma questão puramente matemática de poder. Porque no dia a dia, a maioria das leis que afetam a nossa vida, as leis ordinárias, precisam apenas de uma maioria simples no Congresso.
Tá, ou seja, a maioria dos deputados e senadores que decidiram aparecer para trabalhar naquele dia específico, certo?
Exatamente. Se o plenário tiver meio vazio, um grupo relativamente pequeno aprova uma lei e pronto. Mas a lei complementar joga essa regra pela janela. Ela exige maioria absoluta.
Caramba! E isso significa o que é na prática?
Significa a maioria de todos os membros eleitos para casa. Não importa se choveu, se faltou luz ou quem não foi trabalhar. É preciso o voto favorável de mais da metade de todos os deputados federais e de todos os senadores.
Nossa, é como um cofre de banco de filme de assalto, sabe? Que exige múltiplas chaves sendo viradas ao mesmo tempo, muitas vezes por pessoas que são adversárias políticas.
Efeita essa imagem. Conseguir uma maioria absoluta exige uma articulação política colossal. E olha, é de propósito. Os legisladores sabiam que dar ao presidente o poder de pegar dinheiro forçado da população com um simples decreto seria um risco absurdo.
A exigência da lei complementar força o executivo a ir até o legislativo, expor a gravidade da situação e convencer todo mundo. Sem essa prova de fogo política, o cofre simplesmente não abre.
Não abre. E a gente tem que lembrar de um alerta gigantesco que está nas nossas fontes de hoje. O famoso caso Collor.
Ah, o trauma econômico do início dos anos 90.
Isso mesmo. Aquele cenário foi, na prática, uma tentativa de ignorar essa trava da lei complementar usando uma medida provisória, uma MP. O governo, na época, tentou dar um atalho.
E eles justificaram isso com a hiperinflação, né? Queriam enxugar a liquidez do mercado.
Exato. Mas o meio jurídico escolhido foi péssimo. Uma medida provisória tem força de lei imediata, a partir da assinatura do presidente. Não passa por essa aprovação prévia do Congresso. Eles tentaram criar um mecanismo que tinha toda a cara de um empréstimo compulsório.
Só que o Supremo Tribunal Federal barrou tudo exatamente por causa dessa questão formal.
O STF deixou um recado muito claro ali. Foi considerado inconstitucional. Não importa o tamanho da sua crise, a Constituição proíbe expressamente o uso de medida provisória para matérias reservadas à lei complementar.
Ou seja, o que o governo fez não foi um empréstimo compulsório válido, foi um confisco mesmo.
Com certeza. E isso prova a importância de respeitar a forma de criação. Hoje, se o país estiver pegando fogo, o presidente vai ter que sentar com o Congresso e aprovar a lei complementar. Ponto final.
Certo. Então, digamos que entendemos como a União cria a lei. O governo conseguiu os votos, virou as chaves, abriu o cofre. Mas quando exatamente ele tem permissão para usar esse poder? Porque ele não pode pegar o dinheiro só para pagar a folha de pagamento dos ministérios, né?
Ah, de jeito nenhum. A lei define fatos geradores muito específicos.
Exato. As nossas notas listam três gatilhos exatos. Primeiro, guerra externa ou a iminência dela. Segundo, calamidade pública, tipo pandemias ou grandes desastres. E terceiro, investimento público relevante, tipo obras importantes.
Isso. São só essas três portas de entrada.
Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, pelo menos para mim. Vamos focar na questão da calamidade pública. As fontes mostram que, nesse caso, o governo não pode cobrar nada antes do decreto de calamidade pública ser publicado.
É verdade. A cobrança só é autorizada depois do decreto oficial.
Espera aí. Então, tipo, se um meteoro gigante cair no Brasil amanhã e varrer a infraestrutura, a burocracia do decreto de calamidade tem que acontecer primeiro, antes de qualquer arrecadação emergencial. Isso não engessa o Estado na hora do desespero?
Olha, isso levanta uma questão importantíssima. À primeira vista, parece uma insensibilidade burocrática absurda, né? O meteoro caiu e o presidente está lá esperando o diário oficial ser impresso.
Pois é, parece loucura.
Mas a gente precisa ver o outro lado. O Estado de Direito exige essa formalidade para garantir que a situação é realmente grave. Se o presidente puder agir só baseado na percepção dele, sem um decreto, é um cheque em branco. Qualquer chuva mais forte viraria desculpa para arrecadar.
Ah, entendi. Então o decreto atua como uma vacina contra abusos para que não usem o empréstimo compulsório para qualquer coisinha.
Exatamente. Garante que não é só uma desculpa esfarrapada. E aí entra um outro ponto crucial, que é o relógio da cobrança, o princípio da anterioridade.
Ah, a famosa regra de que o contribuinte não pode ser pego de surpresa.
Isso. Mas no caso de guerra e calamidade, a cobrança pode ser imediata. A Constituição abre essa exceção. O Estado não tem como pedir para a equipe de resgate esperar 90 dias para receber recursos.
Faz todo sentido. Aprovou a lei, o dinheiro já pode ser retirado da sociedade.
Mas para o terceiro gatilho, a regra muda completamente.
O gatilho dos investimentos públicos, né? Obras de infraestrutura, usinas hidrelétricas, essas coisas.
Exato. O planejamento de uma obra gigantesca não tem a mesma urgência existencial de uma guerra. Então, o governo precisa respeitar a anterioridade. Ele aprova a lei, mas tem que esperar 90 dias e ainda virar o ano.
Então, só a partir de 1º de janeiro do ano seguinte é que a cobrança pode começar?
Perfeito. Dá tempo para a sociedade se planejar financeiramente para o baque.
Tá, então já entendemos a criação e os gatilhos. Agora, se o governo pode agir rápido nas crises, o que acontece com esse dinheiro depois? Ele cai num buraco negro financeiro e a União gasta como quer?
De jeito nenhum. O direito tributário é bem rígido quanto a isso. Existe a vinculação da receita.
É o tal do dinheiro carimbado, né?
Isso mesmo. Se o empréstimo compulsório foi criado, digamos, por causa de energia elétrica, aquele dinheiro só pode ser usado em energia elétrica. O destino é certo e amarrado pela lei.
Então, se o ministro inventar de usar o dinheiro da calamidade para cobrir um rombo na Previdência, dá problema grave.
Dá um problema gigantesco. O judiciário cai em cima porque isso destrói a justificativa do tributo. E isso nos leva à promessa de devolução, que é o coração desse instituto.
Exato. Eu ia justamente perguntar o que tudo isso significa para quem está ouvindo. O nome já diz, é um empréstimo. Então, a União tem a obrigação de devolver.
Tem, e devolver com valores corrigidos e atualizados. A regra é que essa devolução tem que acontecer em até 5 anos após o fim do motivo que gerou a cobrança. Acabou a guerra, o relógio dos 5 anos começa a bater.
Mas, a gente sabe que no mundo real, o Estado brasileiro nem sempre é o melhor pagador do mundo, né? E se a União arrecadar os bilhões e simplesmente esquecer de devolver?
Aí a situação fica tensa. A ação judicial cabível para o cidadão buscar esse dinheiro de volta é a chamada repetição de indébito. E as nossas fontes trazem um exemplo prático sensacional sobre isso.
O caso da Eletrobras, certo?
Uhum. O famoso empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica. Isso gerou uma batalha judicial épica. E aí entra a súmula 553 do STJ, que é um detalhe processual que muda o jogo todo.
Conta mais sobre essa súmula, porque parece ser um divisor de águas.
É assim. Se o cidadão entrar com um processo cobrando só a Eletrobras, que é uma sociedade de economia mista, o caso vai para a Justiça Estadual Comum.
Tá, e se a União for puxada para confusão?
Se a União entrar no polo passivo do processo, aí a competência muda imediatamente para a Justiça Federal. E litigar contra a União na Justiça Federal é outro nível de dificuldade. Eles têm procuradores especializados, prazos diferenciados, é uma verdadeira guerra jurídica.
Nossa, e se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que essas regras todas servem para garantir a prestação de contas do Estado. O judiciário está ali para proteger o dinheiro do cidadão.
Exato. É o freio e contrapeso funcionando na prática.
Bom, a gente falou bastante sobre o empréstimo no caso de guerra. Mas as notas revelam que existe um mecanismo tributário ainda mais severo para conflitos armados. Um irmão mais assustador?
O imposto extraordinário de guerra. Esse é o momento em que a Constituição joga as luvas no chão e diz que vale tudo pela sobrevivência do país.
Sim, está lá no artigo 154, inciso 2 da Constituição. E o que me choca logo de cara são as regras de criação dele. Ao contrário de toda aquela blindagem do empréstimo compulsório, o imposto de guerra pode ser criado por uma simples lei ordinária.
Uhum. E pior, pode ser instituído até por medida provisória.
Caramba! E a cobrança é imediata, sem esperar 90 dias, sem esperar virar o ano, é assustador.
É assustador, mas é pragmático. Numa guerra declarada, o Estado não tem tempo para debates parlamentares longos. Precisa de dinheiro para comprar munição e combustível naquela mesma noite. A medida provisória age como um torniquete.
Certo, mas eu achei um detalhe nas fontes que me deixou com a pulga atrás da orelha. A regra geral do direito proíbe a bitributação. A cobrança de tributos iguais, o tal do bis in idem.
Exatamente. É uma regra de ouro para não asfixiar o contribuinte.
Mas as notas dizem que o imposto de guerra é uma exceção a isso. Peraí, isso significa que a União pode cobrar o empréstimo compulsório por causa da guerra e o imposto de guerra ao mesmo tempo pela mesma guerra, em cima do mesmo patrimônio.
Sim, e eu sei que soa brutal, mas a resposta é sim. Essa é a famosa exceção do bis in idem permitida na Constituição. Em tempos de guerra, aquelas regras normais de proteção patrimonial são afrouxadas, ou melhor, trituradas. Tudo para garantir a sobrevivência do Estado.
Nossa, é a lógica de que se o país deixar de existir, não sobra patrimônio para ser protegido de qualquer forma, né?
Exato. E o fim do fato gerador traz a diferença final, que eu acho que é a mais brutal entre os dois institutos.
Ah, a questão da devolução do dinheiro.
Isso. Enquanto o empréstimo compulsório garante que você vai ver o seu dinheiro de volta em até 5 anos após o conflito, o imposto de guerra não devolve absolutamente nada.
Nada? O dinheiro evapora.
Evapora. Foi para os tanques, foi para a pólvora. Não tem devolução. A única obrigação da União é diminuir a cobrança gradualmente ao longo de 5 anos após o fim da guerra. O dinheiro que você pagou já era.
Vamos fazer uma recapitulação rápida para fechar o cerco?
Boa ideia.
Nós vimos que o empréstimo compulsório é uma ferramenta super rígida que exige aquela aprovação pesada de lei complementar. Tem três hipóteses restritas, que são guerra, calamidade e investimentos. E tem devolução garantida em até 5 anos.
E, em contraste, o imposto extraordinário de guerra pode usar medida provisória, não tem devolução nenhuma e ainda permite a bitributação em cima do cidadão.
E por que tudo isso importa para a nossa audiência?
Importa porque conhecer essas diferenças é entender o delicado equilíbrio que a Constituição tenta manter. É dar ao Estado o poder de salvar o país numa emergência, sem permitir que ele confisque permanentemente os bens da população sem um motivo justificado, como já tentaram no passado.
Uhum. É a linha fina entre a sobrevivência nacional e o autoritarismo financeiro. E antes da gente se despedir, eu quero deixar um pensamento provocativo para quem está ouvindo, algo para o pessoal explorar por conta própria.
Manda lá!
A gente passou esse mergulho inteiro falando que a lei estipula um prazo de devolução de até 5 anos, ou a redução gradual em 5 anos, no caso do imposto. Mas e se o governo for forçado a usar esses mecanismos de novo no futuro? Hoje nós vivemos na era digital, com transferências instantâneas, o Pix voando de um lado para o outro, o Drex chegando aí.
Nossa, é verdade. A velocidade da economia mudou completamente.
Exato. O governo consegue mapear a nossa liquidez em tempo real. Se o Estado confiscar bilhões em questão de horas com um clique, será que essa dinâmica do empréstimo compulsório vai se sustentar? Será que o modelo de esperar 5 longos anos pela devolução ainda fará sentido na velocidade da economia do amanhã?
Olha, é uma reflexão excelente. A tecnologia com certeza vai colocar uma pressão gigantesca nesses prazos constitucionais antiquados. A sociedade de hoje não tem a mesma paciência de 30 anos atrás.
Com certeza não tem. É um cenário muito interessante para a gente observar nos próximos anos. Bom, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela parceria nessa análise aprofundada de hoje.
Eu que agradeço. Foi um debate sensacional. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou e até a próxima.
Até a próxima, pessoal.